Olá, eu sou a Juliana, do Instagram Apaixonada pelas Letras, e esse é o podcast Apaixonada pelas Letras. Hoje eu pensei da gente refletir um pouco sobre as leituras que a gente faz sobre os romances de época, e eu chamei uma grande amiga, a Luísa, que foi a pessoa que me inspirou a retomar as leituras de romances de época, porque eu já tinha feito algumas leituras, eu não gostava, e agora eu estou lendo vários, e foi muito por influência dela. Oi,
Olá!
Lu!
Oi! Fico feliz de saber que as minhas dicas literárias de romance de época foram boas e que tu retomou a leitura desse gênero. Eu sou um pouquinho suspeita, como boa canceriana romântica que sou, mas é o tipo de livro que eu acho que sempre que alguém me pede uma indicação, eu vou nessa linha.
Então, pode contar um pouquinho pra gente por que que tu gosta tanto desse gênero?
A primeira coisa eu acho que é esse meu lado canceriano aflorado mesmo do romantismo. Mas a questão com a leitura começou porque eu era apaixonada, era não, eu ainda sou apaixonada pelo filme Razão e Sensibilidade de 1995. E eu devia ter Quando eu vi o filme, eu devia ter uns 13 ou 14 anos, eu não lembro com exatidão. Eu já gostava de ler, mas eu ainda não tinha lido nada assim, né? Nenhum livro que fosse romance de época. Mas eu gostava muito do livro, do filme. E fui pesquisar na internet. E descobri que era baseado num livro de uma autora muito famosa que, na escola, já tinha ouvido falar de Jane Austen, mas não tinha lido. Não era proposto que a gente lesse os livros dela, porque o ensino médio foca mais nas leituras de autores nacionais, né? Então eu não tinha tido contato com a autora ainda. E resolvi ler. E amei. Amei Razão e Sensibilidade, foi meu primeiro contato com a autora. Gostei muito. E depois dessa primeira vez que eu li de novo, tive outras percepções, porque eu era bem novinha. E aí depois eu li Orgulho e Preconceito. Aí me apaixonei mesmo. E depois de muito tempo, aí que eu parei um pouco com romances de época, até porque não tinha muita publicação recentes de romance de época. Tinham mais livros que realmente tinham sido publicados lá no início do século XX e que eu achava às vezes que era difícil, que eu não ia conseguir ler. E aí eu fiquei um tempo sem ler romance de época, até que surgiu Julia Quinn, que aí isso foi agora, em 2011, 2012, eu acho. E aí eu retomei essas leituras e comecei com uma das amigas para ler também.
Esse fenômeno dos romances de época que estão escritos agora, na atualidade, né, essas autoras contemporâneas, ele é recente, né? Eu acho
Sim.
que houve a época lá do romantismo mesmo, que esses romances pertencem a esse movimento literário, e aí depois veio o realismo, veio outros gêneros, e isso ficou meio esquecido, né? E agora que nos anos 2000 que várias autoras atuais começaram a publicar histórias que se passam então no século 18 e que se encaixam nesse gênero de romance de época, né?
Sim, e aproveitaram para dar uma repaginada, eu acho, né? Na escrita.
É escrito de uma forma diferente, né? Agora tenho algumas liberdades que podem ser tomadas, né, pelas circunstâncias que na época, lá no início do século XVIII, não era permitido assim socialmente, né? Ia ser muito escandaloso, né?
Sim.
E são as cenas em que do casal, né, que tem um movimento mais sexual, mais erótico, né?
Sim, apresenta muito mais, né, a intimidade do casal. Se a gente faz até um comparativo assim de romances, por exemplo, da Jane Austen com a Julia Quinn, momentos da Elizabeth com o Darcy, por exemplo. um tocar na mão já era descrito assim como algo, nossa, né? Como se estivesse passando dos limites. E aí a gente pega hoje um livro da Julia Kim e tem todos os detalhes e mais um pouco desse momento íntimo do casal, bem mais íntimo, né? Muito além de um toque de mão ou de um olhar para um decote, por exemplo.
A gente já conversou sobre isso, né? Porque eu acho que essas autoras contemporâneas, elas colocam aspectos que... A fantasia, ela se excede um pouco, né? Eu acho que naquela época não era assim que acontecia, né? E essa é uma das minhas preocupações quando a gente lê esse tipo de livro, assim, o quanto que essas fantasias, elas acabam montando representações para as mulheres, né? Que não correspondiam com a realidade, assim. Acho que essa é uma, e a outra é a questão de como as protagonistas agem e os sinais que elas têm, né? Eu acredito que naquela época existiam mulheres que agiam dessa forma, impetuosas, ousadas, que falavam o que pensavam, que agiam muitas vezes de uma forma que não era condizente com o que se esperasse, né?
Audaciosas, né?
Da época. Isso, eu acho que existiam essas mulheres, mas tinha um final que era diferente, assim, eu acho que elas não eram tão aceitas, elas não tinham tanto amparo, né, como a gente vê nesses livros mais recentes. Eu acho que isso é uma
fantasia. Sim, esse final feliz sempre,
excede,
né?
Eu acho que essas mulheres que existiram lá naquela época, elas eram podadas, elas eram esticadas, elas eram deixadas sozinhas, né? Então, isso é uma outra coisa que preocupa, assim, quando a gente lê, de pensar que isso acontecia mesmo naquela época, né? E agora eu vou contar um pouquinho por que que eu não gostava muito de romances de época, assim. Uma coisa que eu achava que a narrativa era muito parada. Me dava um pouco de angústia, assim, parecia que as coisas não se desenrolavam, assim. Eu demorei muito para entender que era um tempo diferente, né? Era um tempo que passava de uma forma diferente. As pessoas, elas tinham as relações sociais, elas aconteciam de uma outra forma, de um outro tempo. Tinha que escrever um bilhete, daí esperar a pessoa levar, daí depois a pessoa escreve a resposta, daí tem que trazer. Aí a cena parecia que não desenrolava, assim, daí eu ficava um pouco entediada, até que eu compreendi que eles estavam descrevendo uma outra forma. Eu não podia comparar com uma história que estava acontecendo nos anos 2000, final do século XX, né? Eram outras formas de se relacionar. E aí, quando eu entendi isso, eu acho que a leitura fluiu, assim, né? E o que eu tenho gostado muito de ler esses romances agora é de pensar mesmo, né, o quanto que a situação da mulher, ela mudou em muitos aspectos do século XVIII, XIX para cá, mas ainda enquanto algumas coisas ainda persistem, né? Ainda persistem na. E aí.
Até essa questão, quando tu falou, eu fiquei pensando desse final feliz relacionado a essas mulheres que são audaciosas, né, que elas têm. Que elas teriam um final feliz na época. É que hoje, muitas mulheres ainda se sentem reprimidas. Que às vezes querem tomar determinada atitude ou fazer determinada coisa e elas não fazem porque elas ainda sentem que não dá para ter certos tipos de audácia. Então, é um caminho que ainda está. Para nós mulheres, né? É um caminho que ainda tá assim, passinhos de formiga, eu acho. Claro que não dá nem para comparar, mas se a gente for pensar bem em algumas situações, também não tá muito diferente.
Isso que eu tenho percebido, assim, nas minhas leituras, né? Muitas coisas mudaram, que a gente vê naqueles livros, A mulher não tinha acesso à escola, né? Isso é uma coisa que muitas protagonistas, elas se ressentem, né? Elas gostariam de frequentar e não existia no início do século XX, no século XIX, desculpa, escolas que fossem para mulheres, né? Que elas pudessem frequentar. Elas não tinham direito à propriedade privada, então elas também nada ia para o nome delas, né? E elas ficavam tolhidas totalmente profissionalmente e também na questão da herança, né? Que é uma coisa que a Jenny Elson trabalha, assim, ela mostra muita ironia, né? Porque elas eram muito criticadas por querer desesperadamente casar. Mas era o único caminho que era colocado para elas, né?
Sim, era a única possibilidade que elas tinham de. Era a única perspectiva, eu acho, né? Era o que. Eram as possibilidades. Ou a possibilidade.
De se manter, né? Porque elas não tinham escolaridade, elas não tinham uma profissão, era muito difícil uma mulher que não fosse de classe popular conseguir um emprego, né? Seria de cuidadora, de criada, não tinha campo profissional para elas, né? Então, até uma forma de sobreviver era casar, né?
Sim. E
Isso
sempre
era
muito
um.
atreladas à figura masculina, né? Então, elas não tinham direito à herança, precisavam de um marido, e esse marido ainda viria de acordo com o dote que a família estava disposta a pagar. Então, assim, e a vontade delas, né? E o lugar delas.
É, e que começa, acho que no final do século ali no século XVIII, no século XIX, nascer esse desejo romântico, que aí é bem explorado, né? Porque os casamentos, eles eram arranjados, não eram levados em consideração os sentimentos amorosos do casal, né? Era um negócio, era uma. E aí eu acho que começa a aflorar esse desejo de escolher o marido baseado nesse sentimento, né? Que é um dos fios condutores dessas narrativas, né? Tanto aquelas passadas quanto as presentes, né? De ter essa possibilidade de escolha, né? Que muitas não tinham. Aquele casamento que viesse, elas tinham que segurar, né? Então, isso a gente vê que muitas coisas mudaram bastante, né? Naquela época para cá. Mas em outras situações, é aquilo que estava comentando. Ainda persiste esse tolhimento por parte da mulher, e aí não é mais uma questão profissional ou escolar, mas muitas vezes psicológica ou moral, né? De evitar certas condutas com receio do que vai acontecer, né? Com o que as pessoas vão pensar. Então, essas são muitas questões que, quando a gente lê essa literatura que é feita por mulheres e para mulheres, né? Certo que também tem muitos homens que consomem esse tipo de literatura, mas é que ronda o universo feminino, né? Isso faz a gente pensar. Então, conta um pouquinho que mais que tu gosta do início do século, assim, século XVIII. A Jenny Austen, que é maravilhosa, né?
Isso. E recentemente, então, até então aí, meu livro favorito era Orgulho e Preconceito. É ainda, né? Aquela nossa velha história de vários livros favoritos da vida. Que se a gente parar para pensar, dificilmente alguém vai nos colocar assim na parede e falar, escolhe um livro favorito da vida. Então, tudo bem, a gente pode ter vários livros favoritos da vida. E passou a ser um dos meus livros favoritos da vida, Jane Eyre, da Charlotte Brontë, que eu tinha muita curiosidade de ler e eu só fui conseguir realmente no meio do ano passado, acho que foi maio de 2019 que eu li. E desde então, eu confesso que ler outras coisas dessa mesma época, se bem que não é 1800, mas Charlotte Brontë eu acho que é 47 ou 48, 1847 eu acho que foi publicado pela primeira vez. já não me conquista tanto quanto ela me conquistou, porque eu gostei tanto da escrita, eu gostei tanto da história, eu gostei tanto dessa personagem, dessa figura da Jane Eyre, dessa mulher, porque diferente das demais, ela, das demais que eu digo, diferente da Elizabeth, ou diferente das meninas Dashwood, da Razão e Sensibilidade, ou mesmo das mulheres Bridgerton, a Jane Eyre foi... Ela ficou órfã, né? Não posso te dar spoilers, nem para quem tiver ouvido o teu podcast, mas ela ficou órfã e ela teve que batalhar muito para ser alguém. Então, se as mulheres já tinham que correr atrás, ela teve que correr muito mais. E ela conseguiu sair da casa dessa família, conseguir um emprego, enfim. Então, ela me conquistou de um jeito que tá difícil para mim ler outras coisas depois de Jane Eyre. Eu segui com a leitura dos Bridgertons, que eu adoro. Inclusive, falta só o último livro deles para acabar a coleção. Mas eu, por exemplo, teve um tempo que eu lia e relia Orgulho e Preconceito com uma certa frequência. Eu não fiz mais isso depois de Jane Eyre. Então, eu acho que eu ainda estou muito apegada. Estou muito apegada nessa leitura.
Uma coisa que me agoniava também era o cenário, assim, de ser sempre Inglaterra. Eu acho que isso... eu ficava assim, eu não gosto muito de repetição, né? Eu gosto de coisas diferentes. E ser sempre o cenário, às vezes tem alguns que vão para a Escócia, um pouquinho, muda,
mas é
sempre
ali,
Londres, né?
Uhum.
Mas é sempre naquela ilha, assim, né? Então, isso era uma coisa que me angustiava e eu comecei a buscar, apesar de que um dos meus livros favoritos da vida é O Morro dos Ventos Vivantes, né? Que também é da uma irmã Brontë, agora é Charlotte.
A Emily.
A Emily Brontë escreveu. Eu também li esse livro quando eu era adolescente. E foi um livro que me arrebatou, assim. Eu sou apaixonada por aqueles personagens. Eu revivo a história várias vezes, assisti filmes, tudo. E eu sinto as mesmas emoções ao mesmo tempo. E eu acho que... Eu já escrevi isso ali no post, quando eu falo desse livro, que o cenário dessa história, ele é um personagem muito forte para contar aquela narrativa, né? Porque é uma parte da Inglaterra que ela é muito árida, né? E muito seca, muito rochosa, muito... E que eu acho que ele faz parte daquele romance que interrompido, assim, né? E como os corações ficaram depois que eles não puderam concretizar o romance deles, né? Principalmente do personagem principal do Heathcliff, assim, eu acho que ele ficou muito endurecido e faz uma série de ações que são bem ruins, né? Por conta desse amor que ele não pôde, que não era nenhum amor não correspondido, né? Que eram convenções sociais que eles não puderam ficar juntos. E eu gosto muito desse cenário, o morro, que tem o vento, né? E que lembra a personagem, a Cat. Mas ver repetido isso, assim, nas outras histórias... Então, eu comecei a buscar outros... que fossem romances também, que se passassem nessa época, mas que não tivessem como cenário a Inglaterra ali, ou a Grã-Bretanha. E aí eu encontrei um livro que foi publicado na Rússia em 1861, que se chama A Moça do Internato. E aí é bem interessante, assim, como também gira em torno dessas questões da situação da mulher de classes mais abastadas, né? Que ela vai chegando na mocidade, vai se encaminhando para um casamento, né? E aí também a protagonista, ela se debate com essas questões de casamento arranjado ou casamento por amor e tal, mas tem um cenário muito diferente e o desfecho, assim, é muito diferente. Você encontrou algum desses livros, assim, que não se passa na Inglaterra?
Que não se concentre, assim, nessa questão dos bailes, da alta sociedade, sim, própria ela vai, ela vai trabalhar daí como preceptora de uma criança numa casa que é mais afastada. Então, assim, ela a narrativa não fica muito nessa de foi debutar, foi apresentada à sociedade, teve o baile na casa da fulana, teve o baile na casa da ciclana. Sai um pouco desse meio. Mas tá lá.
Ainda
no Reino Unido.
Foi muito um estilo de escrita muito forte, então, dessa sociedade inglesa, né?
Foi.
Mas eu também fiquei pensando aqui no Brasil, né? E no Machado de Assis, na fase romântica dele, né? Os romances que ele escreve. Eu acho que também se encaixam na fase do romantismo, né? Que depois ele tem uma fase do realismo. E aí aqueles primeiros romances que ele escreve, eu acho que Lucila, eu acho que traz também um pouco dessa...
Eu não li.
O Lucila?
Sim, não li. Eu li Dom Casmurro, só, do Machado de Assis.
É que eu tive que ler uns livros do Machado de Assis na escola e foram esses que me começaram a me gerar esse sentimento que eu tinha de ficar agoniada com o ritmo lento, assim, né? Da narrativa, né? Mas A Mão e a Luva, Esaú Jacó, Helena... E depois outros que... Aí o Alienista, Memorial de Ares, já é na fase dele de realismo, né? Mas eu acho que esses primeiros escritos do Machado de Assis, eles se encaixam também nessa questão dos romances de época. Que aí eu já prefiro mais porque fica mais próximo, assim, né? Esses cenários, quando se passam no Brasil, eles me atraem mais porque eu consigo me identificar mais, né? Com essas narrativas. E aí eu descobri também uma autora que ela é a Paola Alexandra, que ela até tem um Instagram literário também, é Livros e Fuxico. E ela publicou dois romances de época. O primeiro se passa na Inglaterra, que é Volte para Mim. E o segundo, Livro para Recomeçar, se passa um pouco na França e um pouco aqui no Rio de Janeiro. Que é também uma outra... Que é uma literatura contemporânea, que vai tratar de romances que acontecem nesse período, né, de 1800, mais para o finalzinho, esse da Paola Alexandra. Mas eles trazem outros aspectos, assim, dessa situação da mulher, que às vezes eu acho que nos livros da Julia Quinn, por exemplo, ela fica um instantinho mais romantizada do que era na época, né? Esse livro da Paola, eu acho que ele traz mais concretamente, principalmente os sofrimentos da mulher, assim, né? Que isso é uma coisa que quase não aparece nesses livros, né? O que tu acha, assim? Que essa situação de falta de possibilidades, ela acabava trazendo uma série de sofrimentos psicológicos, né? Que acabam depois, o Freud vai tratar muito disso, né? Mas que nos romances não aparecem. O que tu acha disso, assim?
Eu
Esse sofrimento.
vi essa questão do sofrimento, mas também não muito acentuado em mulherzinhas. Talvez por se tratar de quatro irmãs e por cada uma delas ter assim um seu jeito muito particular e muito singular, uma delas tem essa vontade de casar, mas não quer demonstrar, porque é muito apegada à família, muito apegada a essas irmãs. E ela entra nesse conflito. Ela não demonstra sempre felicidade, embora seja esse o intuito dela com a família. Agora, por exemplo, Razão e Sensibilidade. É um livro que também trata de duas irmãs que são bem diversas uma da outra. E o intuito é de fazer com que uma delas seja mais sentimental. Mas ainda assim, mesmo quando nada do que ela espera dá certo, ela não demonstra fragilidade. Ela tá sempre, sempre bem. Ela não chora na frente da mãe e da irmã. Ela não chora na frente da pessoa com quem ela queria casar e não pode. Ou depois tem um casamento que acontece não por uma paixão, mas por um amor que cresceu por um respeito inicial. Tinha muito respeito pela pessoa e cresceu um amor. Não foi uma paixão avassaladora, assim, ai, quero casar com essa pessoa. E ainda assim, a pessoa não fica super feliz com esse casamento. Mas também, tudo bem. É isso aí. Não vou chorar, não vou dizer que não. Nem podia dizer que não, né? Tinha que ser isso aí. Então, realmente, fica também essa aparência de que as mulheres eram perfeitas. Né? De que elas estavam sempre ali prontas para o que der e vier, de toda e qualquer forma.
Você estava falando, me lembrou um pouco a irmã mais velha da Elizabeth no Orgulho e Preconceito, que ela também sofre horrores, né? E ela não demonstra, está sempre com um sorriso no rosto, ela está
Sim,
sempre
sim.
bom, né? E até esse jeito dela assim, mais contida, isso gera uma insegurança lá no parque, ela queria tanto isso, dar um bolo danado, né?
Sim.
Então, como realmente assim havia uma cobrança, né, para que a mulher ela estivesse sempre desse jeito sereno, né, aguentasse tudo.
Sim.
E do outro lado a mãe delas, né, a mãe das
Das
meninas
meninas,
é
não,
que
não tinha nada de plena.
pois é, mas ela também tinha um sofrimento, né? Grande, né?
Tinha.
E aí ela tinha aqueles calorões, aqueles desmaios, tudo, era um sofrimento psicológico. E ela era extremamente ridicularizada, né? Por estar.
É.
Mas imagina cinco filhas, né? Eu vejo depois, quando a gente vai vendo os detalhes da história, da situação da mulher, né? Ela, meu Deus, era uma mulher, ela tinha que pensar realmente em casamento 24
Claro.
horas por dia, porque ela tinha
Não, e
cinco para encaminhar,
cobrança.
né?
E sim, e caso ela não tivesse uma filha com um bom casamento, a cobrança em cima dela também, como mãe. Que mãe
Verdade.
é essa que não conseguiu instruir as filhas de uma maneira certa para que todas elas tivessem bons casamentos? Então, ela tinha uma cobrança também enquanto mãe, eu acho. Que
Não,
a
com
gente já
certeza.
vê, que a gente já vê de uma maneira mais romantizada na família Bridgerton, né? Que a Violet, ela quer que os filhos casem, tanto os homens quanto as mulheres, mas já é uma coisa mais leve. Ela já é mais flexível, ela já aceita que o casamento venha por amor, tanto é que a Heloísa está lá com 28
O
anos,
horror, né? O horror.
uau, solteirona da família, que absurdo. E a mãe dela, talvez, muito provavelmente, sofra, mas também tem esse lado plena, né, de tudo bem, vou aceitar a felicidade da minha filha em primeiro lugar, mas também já é tratada assim com um pouco mais de leveza, né? Esse papel da mãe. E também é uma mãe que ficou com 8 filhos, viúva, quando estava grávida ainda. Também tinha uma certa pressão, né?
É, e eu entendi essa situação da Violet, primeiro porque ela teve o casamento por amor, né? E ela
Sim.
experienciou isso, ela amou muito o marido dela, e ela quer que os filhos tenham então essa mesma experiência, né? A gente vê ali outras situações que são narradas nessa mesma história, né? Essa aí é a série dos Bridgertons. em que eu acho que talvez as mães elas não tiveram essa, esse casamento por amor, e aí então elas Sim. tratam as filhas da mesma forma, né?
Sim.
Mas há uma diferença entre a mãe dos Bridgertons e a mãe da Bennet, lá da, do Orgulho e Preconceito, é que ela teve filhos homens, né? E Sim. eu acho que isso gera uma segurança, assim, porque não há o título de nobreza, né? O visconde, com tudo que viria, né? As terras, as casas, tudo isso, eu acho que ela se segura um pouco nisso também, assim, de que não Sim. ficariam na rua, né? Porque o filho homem herdaria tudo, né? No caso, a Jane Austen, ela foi muito perspicaz, assim, em colocar uma família com 5 mulheres, sabendo Sim. que a hora que o pai falecesse, viria o primo lá, distante, né? Para herdar tudo e elas ficariam todas na rua. Isso é uma situação, Sim. assim... Hoje em dia é difícil a gente até pensar, né? Conceber que existia um tempo em que isso existia, né?
Sim, e tu sabe que todo o desenrolar de Razão e Sensibilidade começa por isso também. Porque o pai das meninas morre, mas isso não é spoiler. O pai das meninas morre, mas ele tinha um filho homem do primeiro casamento. E o que acontece? Tudo passou para esse filho homem. E ele mesmo sendo irmão, ele não se preocupou com as irmãs. Ele simplesmente foi lá, pegou o que era dele, e é isso aí.
Ele não tinha as obrigação, irmãs, né, de acolhê-las, né?
Não, não. E daí, de novo, mostra esse cuidado da Jane Austen de mostrar esse... Não acho a palavra, mas essa fragilidade das mulheres nessas situações.
Uma situação de desamparo mesmo, né? Em Sim. que elas ficavam, né? Eu acho que ela foi muito perspicaz de conseguir contar essas histórias naquela época, né? Que ela publicou até antes da virada do século, né? E uma pena, né? Que ela faleceu tão nova e... Não deixou Foi. Mais, né, mais romances, porque ela realmente ela escrevia muito, muito bem. E isso são situações em que, nesses livros que, de romance de época que são publicados agora, no início do século, eles são muito amenizados. Né? Muito amenizados.
Muito, assim, né? Muito.
Essas situações elas são bem mais romantizadas e descoladas mesmo, né, que existiu naquela época, né?
Eu acho também que deve ser difícil. Eu admiro essas escritoras mais contemporâneas que escrevem sobre essa época. Deve ser muito difícil escrever tantas histórias num momento que tu não viveu, que tu não presenciou, não conhece pessoas que estavam lá, que possam te falar. Então, tem todo um estudo para poder escrever e desenvolver os personagens. Fazer uma história acontecer em cima disso que tu estudou. Mas, ao mesmo tempo, isso deixa essas... Não é nem furo, nem brecha, mas é essa... Como se perdesse essa essência que tem nos livros que foram escritos e publicados na época.
Não, tem razão. Eu acho que
não sei se você me quis entender.
Sim, entendi, sim. Que elas fazem, elas têm que se imaginar, né, naquela época, né, e mesmo nas cidades que as cidades ainda existem, elas têm que imaginar a cidade daquela época, né,
com
as situações daquela época, né, e realmente isso é, elas fazem um trabalho de pesquisa muito minucioso, né, para descrever os vestidos, os penteados, porque tinha toda uma forma da mulher se apresentar, né? A questão do cabelo, que tinha que, depois de uma certa idade, ficar preso, porque mulheres que usavam o cabelo solto não eram mulheres honradas. Então, a questão dos detalhes, dos acessórios, dos sapatos, tudo, né? Realmente é um trabalho assim, muito riquíssimo para compor aquelas mulheres que viveram naquela época, né?
Com certeza. E se apegar a esses detalhes durante a narrativa, né? Então, às vezes, as mulheres da história estão lá num baile e chega o cavalheiro e vai dar um beijo, e se é para ser já uma cena assim um pouco mais audaciosa, tirou a luva e beijou-lhe a mão. Então, se apegar a esses detalhes, né? Que não é no nosso dia a dia. Para começar, que não é mais no nosso dia a dia, nem tu recebeu um beijo na mão, né? Tu não vai numa festa e alguém pede a tua mão e dá um beijo na tua mão. Então, tá escrevendo hoje, tem essa vivência e lembrar desses pequenos detalhes. Eu acho que também isso é uma coisa muito genial dessas autoras, porque faz com que a gente se sinta realmente nessas festas. Porque é uma das coisas que eu mais gosto também. Tu tava falando, né, sobre ser repetitivo ou não, e eu aqui pensando, gente, mas eu dava tudo pra ir num baile desses. Dava tudo pra eu estar lá num baile. Eu adoro as festas, eu adoro como elas descrevem as festas. As roupas, as fugas das pessoas com quem elas não querem falar, né? Que hoje as pessoas vão ali, fazem um social e, tem que ir ali, já volto, vou ao banheiro, mas não tinha toda uma formalidade, então você não estava muito afim de conversar com alguém, com licença, vou ali pegar uma limonada, tudo com muita educação, né? Eu tinha muita curiosidade. Eu adoro uma realeza. Adoro uma realeza. Então, muita curiosidade de ir num baile desse, assim. E esperava não ficar sentada. Esperava que alguém me convidasse para dançar. Pelo menos umas 3 danças, no mínimo.
E tinha tudo isso, assim, né? Tudo era muito controlado, assim, eu acho, né? Então, se dançasse menos que 2, já ia se sentir rejeitada, né?
Claro, ninguém vai querer casar comigo. Ninguém vai querer casar comigo. Eu vou ficar aqui quantas temporadas sentada?
Eu acho isso muito legal, assim, como a gente lê o mesmo livro, mas tem visões muito diferentes, né? Então, o livro nos toca de uma forma muito diferente, né?
Sim.
Então era isso, Lu. Eu acho, não sei se queres completar mais alguma coisa
do nosso bate-papo?
Isso.
Não, eu acho que era isso, sim, adorei.
Eu acho que é muito importante a gente ler romance de época. Hoje eu vejo essa importância, assim, além de ser uma leitura que ela é leve, é gostosa, assim, às vezes para dar um tempo entre um livro e outro, assim, que é mais pesado, que te exige mais, é um drama, algo que te... Esses livros, ou quando tá no trabalho, né, na pesquisa, assim, quando tá aquela parte, assim, bem pesada, esses livros, eles trazem uma leveza, assim, porque são... E uma coisa que a gente não falou também, eles são divertidos. Tanto os que foram publicados no início do século, quanto isso é uma coisa que mantiveram nesses, assim, uma coisa, sim, do humor da mulher, né? A forma da mulher dela, eu acho muito divertido, assim.
E é esse humor, assim, irônico, né? Uma coisa mais sarcástica. Irônico,
refinado, muito refinado.
Exato, um humor inteligente.
Inteligente,
né?
Uhum. Muito, muito refinado, assim, são umas piadas muito bem pensadas, né? E agora eu aprendi a admirar essa forma de escrita. Assim. E agradeço a ti, então, né, Jami? Então, não só me incentivou a ler esses livros, como me emprestou vários, né, já foram e voltaram, e aceitou conversar comigo, então, sobre...
Eu adorei o convite.
Eu não podia pensar em outra pessoa, já que foi tu que me colocou nesse caminho, né? Lu, muito obrigada, adorei a nossa conversa. Vamos continuar, né? Ainda tem muitos livros para a gente ler ali. Tem
com certeza.
Que estão na minha lista e que a gente ainda vai conversar muito sobre essas famílias, essas intrigas, esses acontecimentos, essas dores, né, esses sofrimentos dessas personagens.
Com certeza.
Então tá, muito obrigada.
Obrigada a você.
Então, tchau, pessoal que está nos ouvindo, né? Obrigada, Lu. Quem sabe no próximo podcast eu vou te chamar de novo, porque isso foi muito legal.
Com certeza, obrigada, estarei super à disposição.
Então, tchau.